Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Destaque para o mercado do boi, que teve uma semana interessante aí de negócios, o mercado retomando os patamares de preços praticados antes da suspensão aí dos embarques para a China, antes de toda essa questão relacionada aí à vaca louca aqui no Brasil. Quem nos explica o que aconteceu e qual o potencial que essa volta dos patamares tem de se sustentar aí e de continuar subindo é o Caio Junqueira, da Cross Investimentos. Está aqui o Caio com a gente, direto lá de Presidente Prudente, interior de São Paulo, para nos ajudar a entender esse comportamento do mercado. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente entende essa movimentação essa semana, Caio? E essa retomada, né, dos preços aí da arroba?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os ouvintes. Satisfação em estar com vocês. Alexandre, assim, a gente teve todo esse acontecimento aí da vaca louca, né, da ausência da China aí. Foi um período aí de uma semana, entre uma semana e meia e 2 semanas, até que tudo se restabelecesse. Mas o fato que ao longo dessa uma semana e meia, 2 semanas aí, a gente ficou praticamente num vácuo aí de negócio. A gente teve um número extremamente reduzido mesmo de negócios realizados ao longo dessas 2 semanas, uma semana e meia. Uma porque a indústria, com receio de ficar com excesso de mercadoria e ter que colocar essa mercadoria para dentro do mercado interno ou remanejar essa parte de exportação, e a outra, o pecuarista não aceitando essa remanejada de preço que aconteceu ao longo dessas 2 semanas. Então, a gente acompanha esse movimento de fluxo de negócio no mercado físico pelo aplicativo da AgroBrasil, e a gente viu que o mercado ficou realmente às moscas. Comprador tentando jogar de 10 a 12, até R$ 15 de baixa ao longo dessas 2 semanas, isso a nível Brasil, mas o reflexo acho que foi maior dentro do estado de São Paulo, e vendedores um pouco realmente bravo com toda essa situação que aconteceu e saiu da compra. Então a gente viu que num horizonte aí de 2 semanas a oferta conseguiu se reter. E o número de negócios que aconteceram ao longo desses dias aí foi extremamente reduzido.
Mas voltamos aos patamares anteriores aí aos patamares de preço que eu estou dizendo, anteriores aí a essa suspensão das exportações para a China. O que que significa essa volta? O que que está sendo praticado em termos de preços hoje, Caio?
Então, o mercado começou a se mexer depois que a notícia saiu da retomada. Algumas indústrias não retomaram logo de início os preços pré-crise, né? Pré-crise da vaca louca. Então, algumas indústrias que antes da vaca louca pagavam um boi de 50, 157, 158, vamos usar São Paulo como base, na vaca louca, no período da vaca louca, chegaram a ofertar até um boi de R$ 145, então quer dizer um recuo de praticamente R$ 15. E após a notícia após o embargo ter sido levantado, ter sido retomada a parte de importação e exportação, alguma dessas indústrias ainda teimaram em falar de um animal, às vezes, R$ 152, R$ 153, quer dizer, não retomaram de forma imediata os preços anteriores à crise. O fato foi que mesmo nessa retomada quase não ocorreu negócio, ou se ocorreu, ocorreu muito pouco negócio. E hoje, a partir de segunda-feira dessa semana, segunda, ontem e hoje, a gente nota por intermédio do aplicativo da AgroBrasil o fluxo de negócio realmente sendo retomado aos patamares pré-crise vaca louca. Então, os negócios que a gente vê acontecendo desde segunda-feira são negócios de base de um mercado aí que a gente chama de LA, de mercado comum, de mercado interno, lista geral, né, LG, que a gente chama, mercado na base de R$ 155, com negócios tímidos, já alguns negócios pontuais de R$ 157 também para a lista geral, E aí, quando você entra no mercado com premiação para a Europa ou com premiação para a indústria que dá conta de fazer China, que não são todas, são pouquíssimas, aí você já cai num mercado de 158, 159, 160. Então, quer dizer, hoje a gente pode falar com 100% de certeza que o mercado retomou ao patamar de pré-crise aí da China. Então, hoje a gente tem um mercado realmente estabelecido nos preços que a gente tinha pré-crise aí há 2 semanas e meia atrás já.
Mas é um patamar consolidado, Caio, ou tem algum risco aí de patinar nos próximos dias? Porque até então, o que a gente imagina é que os frigoríficos estão correndo atrás para recompor os estoques, enfim, se preparar para essa retomada das exportações. Mas e depois disso? Tem espaço para continuidade desse movimento de alta?
Então, Alexandre, o que a gente precisa levar em consideração é que nós estamos passando por um processo, por um período, né? De início de safra, né? As chuvas começam a cortar, então você tem, teoricamente, você vai ter uma maior oferta desse animal a pasto, que deve acontecer, já estava acontecendo. E você tem também a terminação do primeiro giro aí, do primeiro giro do confinamento acontecendo agora também. O fato de a gente ter ficado 2 semanas com pouquíssimos negócios indica que esses animais que não vieram vão começar a vir. Então, a gente tem sim que ficar de orelha em pé, porque o fluxo de negócios esses 3 últimos dias foi um fluxo acima do normal, que a gente consegue... consegue rastrear esse fluxo de negócio pelo aplicativo da AgroBrasil, o pessoal vai informando por intermédio do aplicativo, então você consegue rastrear volume de boi, número de boi, aonde que esse pessoal está vendendo, então você vê que o fluxo foi um fluxo maior, então quer dizer, por que ficar atento? Porque esse animal que não morreu ao longo dessas 2 últimas semanas, provavelmente ele é, entre aspas, obrigado a morrer dessa semana para a semana que vem, e tem esse animal que vai ficando pronto. Então, A dica é ficar realmente de orelha em pé nessas 2 semanas, principalmente na próxima semana, porque esse fluxo pode ser um fluxo de entrega um pouco maior do que o comum, do que o normal, porque cada um tem sua conta, cada pecuário sabe onde seu sapato aperta. Então, quer dizer, não adianta o cara ficar postergando essa venda por muito mais tempo, provavelmente esse animal vai vir, carcaça pronta vai vir no mercado. Então, assim, é ficar muito... atento a essa próxima movimentação, que a gente pode realmente se deparar com a indústria com uma escala aí de 10 dias ao longo da semana que vem. Realmente a gente pode entrar na segunda ou terça-feira da semana que vem e adentrar com uma indústria e se deparar com uma indústria com uma escala de 10, 15 dias feita. Isso pode acontecer.
A dúvida é o tamanho da oferta que vem por aí, é isso?
Exatamente. É muito mais uma acomodação... dessas, vamos levar em consideração 3, 4 semanas, 2 semanas sem negócio, com 2 semanas tendo negócio, então é muito mais uma acomodação de oferta, de carcaça que já viria mesmo, do que uma acomodação de mercado em si, falar que não, agora o mercado achou muita oferta e vai começar a cair. Então é questão de acomodação. A gente sempre aqui da Cross Investimento fala para o pessoal ficar de orelha em pé, porque esses movimentos... de alta, de extrema alta que aconteceu, quer dizer, teve extrema baixa, a bolsa caiu muito, extrema alta, a bolsa passou do limite, quer dizer, então é muito bom a pessoa acompanhar isso com o seu corretor, dentro da tua corretora, porque às vezes isso mostra ou dá boas oportunidades da pessoa fazer uma trava, poder mitigar um risco futuro aí no caso de outubro. Ontem nós tivemos outubro saindo na casa dos R$165,70, e hoje ele já recua bem aí, já saindo aí na casa dos 164. Esses movimentos agressivos que acontecem no mercado físico refletem de forma muito rápida e às vezes muito mais agressiva na bolsa. Então, quem tem a ferramenta, quem sabe da ferramenta da bolsa, às vezes usar isso como uma forma de mitigar os riscos futuros aí que a gente vai ter para o mercado para frente, né?
Quer dizer, você tá alertando para essa possibilidade de não só negociar no físico, mas também aproveitar as oportunidades que o mercado futuro está apresentando, né? E tem apresentado essa semana, então, Caio?
Sem dúvida, foi uma semana de muito movimento, tanto de fixação de mercado futuro, como uma semana também de movimento de mercado físico. Então, foram 2 semanas Foi uma semana de boa movimentação em ambas, tanto na Bolsa como no mercado físico. E o fato do mercado físico ter se movimentado de forma agressiva e rápida para alta, né, para a retomada desses preços antigos, jogou a Bolsa num patamar de preço aí realmente bem interessante para quem procura fazer o hedge do mercado futuro, né?
Bom, então vamos ficar de olho no que vem de oferta para as próximas semanas. Existe a possibilidade desse represamento aumentar essa oferta de animais no mercado e daí esse potencial de alta acaba não se confirmando, certo, Caio? Mas pode vir pressão de preço se essa oferta mais se confirmar?
A pressão pode ser que venha. Igual eu falei agora há pouco, eu não acho que é uma tendência o preço cair de agora para frente. Talvez seja uma acomodação dessa oferta dessas duas últimas semanas. Pode ser que ela venha ao longo da próxima semana e da semana que vem. Então, quer dizer, não seria uma tendência. A tendência de agora para frente é de mercado mais enxuto, é de escala um pouco mais curta, é de tendência um pouco de preço ganharem um pouco mais de corpo, ganharem alta. O que a gente precisa ficar esperto e atento são desses movimentos agressivos que aconteceram e ficar um pouco atento também por conta dessa ausência de negócio que nós tivemos ao longo dessas duas semanas. Essa ausência de negócio pode ser que traga aí uma oferta um pouco acima do esperado para essas próximas semanas, o que pode dar um pouco mais de conforto para a indústria e aí sim a indústria tendo aí.
Legal. Agora, Caio, o fato do produtor ter tido condição de fazer esse represamento, isso indica que ainda existe uma pastagem de qualidade capaz de suportar esses animais, Caio?
Sem dúvida. A gente tem uma situação de pasto, Alexandre, onde faltou chuva na hora certa, janeiro e fevereiro, mas essa chuva, por outro lado, quando veio, ela demorou a cortar, né? Nós tivemos uma seca bem prolongada, quer dizer, a seca ainda não entrou, né? Hoje, essa semana, nós estamos vendo um capim, uma situação de pastagem um pouco mais ressecada, né? Mas a gente teve chuva há 15 dias atrás, então, quer dizer, nós não estamos com déficit hídrico, nós estamos passando realmente por um período que nós estamos chegando perto do inverno, onde as noites são mais frias, onde você tem um pouco mais de vento e ajuda a degradar. O fato da gente estar sem chuva para essas duas últimas, essa semana e meia, já mudou muito a cara, mas por outro lado, a chuva demorou a cortar, que ajudou muito o pessoal a reter esse animal e não ofertar. Um dos motivos do pessoal não ter ofertado foi que caiu realmente muito, a queda foi realmente espantosa, então quer dizer, ninguém, a não ser que tivesse caso de vida ou morte, venderia, que provavelmente foi o que aconteceu. E foram duas semanas com notícias muito positivas, que a China retomaria rápido. Então, essa iminência da China retomar rápido deu um pouco de ânimo e coragem na turma em segurar esse animal pronto, que foi o que deu certo, né?
Mas isso não significa que essa vantagem da pastagem continue nas próximas semanas, né?
Com certeza não vai continuar. Nós estamos numa janela onde o animal que está no pasto é um animal que ganha peso, é um animal que está realmente pesado. O animal, né, pecuarista sabe que o animal nessa época do ano é um animal pesado, porque o capim tem menos água, então quer dizer, o teor de matéria seca é maior. Esse animal está realmente mais pesado, e o fato desse animal estar mais pesado, ele estraga mais o capim que está sendo, já está passando, já começando a entrar já numa época de déficit hídrico. Então quer dizer, você não tem rebrota, você tem toda uma macega com o boi, quando está muito pesado, começa a deitar o capim. Então, você passa realmente por um período, é um funil já de época, onde o pecuarista sabe que ele não tem uma janela, que ele pode esperar 60 dias que esse animal não passa.
Tá. E você alertou também para a entrada desses animais de confinamento. Qual a sua perspectiva com o confinamento esse ano?
Nós demos uma volta pela AgroBrasil, pelo aplicativo da AgroBrasil, nós demos uma volta nessas há duas semanas atrás, meio que junto com a crise da vaca louca, a gente estava andando com o aplicativo da AgroBrasil coletando informações de animais dentro de confinamento, estático de confinamento e lotação de confinamento. E a gente viu que existe uma existe uma, como se diz, uma expectativa da gente, da China aumentar o volume de compras no Brasil. Essa expectativa realmente levou mais boi para dentro dos confinamentos. Então, a gente andamos aí quase 2 mil quilômetros em 26 confinamentos, olhamos quase 200 mil bois fechados dentro do estado de São Paulo, alguma coisinha aí para Goiás e Minas, não andamos nos estados inteiros, mas o estado de São Paulo a gente ampliou bastante a nossa volta e entrou um pouco dentro do Triângulo Mineiro. Então a gente viu que tem bastante boi, tem muita gente preparando um animal aí, bastante gente está otimista com esse animal. A boa notícia é que não tem nada acumulado ao longo desses meses, desses 120 dias aí que esse animal fica no corpo, não tem nada muito acumulado num determinado mês. A oferta ela vai saindo de 0 a 30 dias, de 30 a 60 dias, de 90 a 120 dias, bem gradual. Assim, a gente tem 30, 25% de oferta bem dividida ao longo desses meses, então não acredito que será um empecilho para a alta do boi, não.
Legal. Muito bom. Ô, Caio, eu não podia deixar de comentar o poder que a China tem aí, enfim, de até de formação de preços, né? Eu queria que você comentasse essa questão para a gente. Que poder é esse? Como é que a China está chegando? É um player relativamente novo aí para o mercado brasileiro. Será que dá para confiar, Caio?
Então, Alexandre, a China hoje ela é o grande player mundial, não só para carne, não só para o Brasil, mas ela é um grande player comercial, um grande player mundial e ela é um grande player também comercial. A China é uma exímia país de alto consumo, a gente sabe lá o tamanho da população, então para todo lugar que ele entra ele faz um estrago em termos de consumo. Só que a China não é boba, você vê a crise que a China está passando com os Estados Unidos e a China não move uma palha sequer no acordo comercial. E os Estados Unidos é uma grande potência também. Então a gente vê de camarote aqui a briga que está acontecendo entre Estados Unidos e China, que eles são exímios negociadores e além de serem grandes consumidores. Mas a gente precisa tomar muito cuidado o que aconteceu no Brasil, essa semana retrasada, a gente precisa levar isso de lição, porque hoje a China ela já representa mais da metade do volume que a gente exporta de carne, e a gente acaba virando uma monoexportador, um monoimportador, igual aconteceu na crise de 29, Estados Unidos, Brasil, com relação ao café, que a gente era uma monocultura. Então, isso é muito complicado, isso que isso sirva de lição para as indústrias. Eu sei que o pecuarista não tem muito a ver com isso, mas acaba sofrendo, porque a cadeia é um elo mesmo, então sofre todo mundo. Não ia sofrer só o pecuarista se a China saísse, não ia sofrer só a indústria, sofre todo mundo de modo geral, mas que isso sirva de lição para as indústrias, fazendo a lição de casa e tentar realmente não deixar os ovos numa única cesta, né? O fato da gente ter tido, entre aspas, esse espirro lá na China quase matou a gente aqui com uma gripe severa aqui, quase que matou a gente. Então, quer dizer, a China é um grande player, é um alento para o Brasil realmente. Quanto mais volume a gente exportar para a China, melhor. Só que quanto mais a gente exporta, mais a gente vai ficar exposto a uma crise lá dentro, mais a gente vai ficar exposto a esse grande comprador. Eu costumo dizer que quem vende já vende perdendo, quem compra já compra ganhando. É o caso da China, se a gente for comparar entre compradores e vendedores. Muita gente falava nessa crise, mas a China precisa comprar, ela precisa comprar e só tem a gente para vender. Não, muito pelo contrário, a gente não pode ter isso em mente. Quem compra tem o poder da barganha e quem vende, né, nem sempre tem o poder da barganha, tem que pôr o preço onde o cara está comprando. Então, quer dizer, que sirva de lição. São grandes players, é um mercado que está todo mundo aqui querendo abrir cada vez mais, mais e mais. Eu acho que a gente só ganha com isso. Só que essas duas últimas semanas aí que sirva de lição, principalmente para a indústria, para correr atrás de novos clientes. para a gente não ter que passar por um espirro deles lá, matar a gente aqui com uma gripe tão pesada.
Basta ver o que aconteceu, né? Menos de 2 semanas aí com a ausência da participação chinesa aí no mercado, um recuo de R$15, 10, R$15 na arroba, né, Caio? Tá certo que tem o efeito psicológico da questão, mas, enfim, não dá para correr risco também aí, né?
Exatamente. Eu acho que eu já falei aqui mais de uma vez em entrevista e volto a falar. A gente precisa ensinar o brasileiro a comer mais carne, a gente precisa ensinar o brasileiro a votar, a gente precisa ensinar o brasileiro, a gente precisa fazer a nossa lição de casa. A gente tem um grande player disposto a comer nossa carne, que é justamente o próprio brasileiro. E a gente acaba não levando a própria população brasileira em consideração. A gente tem um grande potencial, só que esses 13 milhões e poucos desempregados realmente é uma âncora no desenvolvimento do país. Então, além da gente fazer o serviço nosso de exportar, de abrir novos players, a gente tem que realmente torcer para esse governo dar certo, realmente torcer para que esse governo esteja fazendo as coisas certas, torcer para que passe essas reformas, torcer para que esse Brasil realmente comece a empregar a gente de novo, porque quanto mais gente empregada, mais boca para consumir, menos a gente fica exposto ao mercado externo, né?
É isso aí. Bela dica. Caio Junqueira, meu caro, muito obrigado pela sua participação. Lembrando que o Caio Junqueira está lá com o aplicativo AgroBrasil também. Conta um pouquinho da história do aplicativo para a gente, como é que ele funciona, Caio, e quem tiver interessado, o que precisa fazer?
O AgroBrasil nasceu da necessidade da gente informar os pecuaristas, dos pecuaristas informarem os animais que eles estão vendendo, então nasceu realmente de uma necessidade. É só digitar na loja do Google Play para Android ou do iPhone, AgroBrasil com Z, baixar o aplicativo de forma gratuita, faz o cadastro e lá ele começa a ter todo esse tipo de informação. É uma economia colaborativa onde as informações vão sendo postadas num timeline de forma online, quer dizer, um cara que está vendendo um boi lá em Tocantins, ele entra dentro do aplicativo, ele joga esse negócio que ele acabou de fazer dentro de uma agenda pessoal dentro desse aplicativo. Esse aplicativo chega para nós aqui no administrativo, esse negócio, a gente audita esse negócio, averigua esse negócio, uma vez esse negócio averiguado, a gente valida esse negócio e esse negócio vira notícia dentro do timeline com algumas informações sigilosas. Nome de pecuarista não vem, para qual frigorífico ele não está e que ele está vendendo não vem. Então, quer dizer, quem está fazendo esse tipo de informação fica em extremo sigilo, mas essa informação acaba gerando muitos dados para nós, para a gente poder analisar o mercado e poder dar as tendências de alta, de baixa. Esses negócios acabam alimentando escalas de frigorífico automaticamente. Depois o pecuarista pode avaliar o abate dele dentro do aplicativo, que é uma coisa nova que a gente subiu para dentro do aplicativo. Quer dizer, o pecuarista avalia o abate e ele, ao avaliar o abate, ele dá uma nota para a indústria. Então, quer dizer, hoje a gente tem uma gama enorme de indústrias que são avaliadas pelos próprios usuários, e a gente solta isso como um índice lá dentro do aplicativo, quer dizer, um índice de satisfação com o frigorífico. Então, quer dizer, a gente está mexendo nessa parte também de satisfação entre pecuarista e indústria, para ver se a gente mobiliza um pouco a indústria em termos de tratar melhor, às vezes, o pecuarista, tratar melhor em termos de de rendimento de carcaça, ter uma transparência um pouco maior entre o pecuarista e indústria, né?
É um trabalho muito importante, sem dúvida nenhuma. Meu caro Caio Junqueira, obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre, viu, Caio?
Obrigado a vocês, uma boa tarde.
Boa tarde para você. Tá aí o Caio Junqueira, Cross Investimentos, conversando com a gente e analisando essa semana de ritmo diferenciado aí na demanda por boi gordo. Depois de oficialmente aí os chineses confirmarem a volta às compras aqui do Brasil, a situação inverteu, o frigorífico tentou até retomar num patamar inferior àquele praticado antes do embargo, mas mas não deu conta, não. Teve que voltar, portanto, aos patamares iniciais de negócios e hoje o mercado já trabalhando aí na casa dos R$ 155, R$ 157 por arroba. Isso é a referência para São Paulo. Portanto, um mercado que trouxe aí a sua, ou que tem aí mostrado a sua importância aí, principalmente nessa discussão entre oferta e demanda, entre produtor e comprador nesse momento. E a gente precisa, segundo o Caio Junqueira, ver o que vai acontecer nas próximas semanas, principalmente para saber se essa oferta que ficou, esses animais que ficaram represados aí nas duas semanas de ausência da China, se isso pode chegar concentrado aí nos próximos dias no mercado, ou se o produtor vai conseguir diluir isso e evitar que haja uma pressão sobre os preços, principalmente. Vamos ver isso nas próximas semanas e você acompanha com a gente, obviamente, aqui no Notícias Agrícolas. Deixa eu passar para vocês como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro do Boi Gordo. Hoje o mercado recuando, junho ainda no 0x0, 152,50. Aliás, o junho já praticamente perdendo seu efeito, no final do mês ele já tem aí seus negócios zerados. O julho, R$ 158,80, hoje caindo 1,05%. O agosto, R$ 158,45, também caindo 0,35%. E o setembro, R$ 162,00, uma queda de 0,34%, normal depois da forte puxada que teve nos dias anteriores. Você viu o Caio relatando aí que ontem, o outubro, por exemplo, chegou a pagar mais de R$ 165,00 por arroba e hoje recuando para o patamar dos R$ 164,00. Olha o boi gordo, o indicador Esalq BMF medido pelo CPEA, encerrou ontem com alta de 0,47% a R$ 151,05. Muito bem, esses são os números do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Continue com a gente.